continue com Escala Brasileira.
Escala Brasileira hoje recebe Ayrton Volta Arroz. Ayrton, a gente acabou de ouvir aí uma gravação sua da Dalva de Oliveira, e a sua relação com os cantores mais antigos da MPB, dá para ver que é muito forte, né? Você tem feito discos em homenagem, discos que trazem esse repertório. Nessa pandemia, as lives que você tem feito, enfim, o que virou material das plataformas digitais, né? Tem álbuns nesse sentido, né? Qual a importância desse pessoal todo para a música brasileira e para quem faz música hoje e para os jovens que fazem música hoje, como é o seu caso?
Eu acho que é fundamental. Eu acho que é tudo que a gente entende como música. Música é uma expressão, e principalmente a música tonal popular, é uma expressão que já é definida, apesar da gente falar sobre música antiga ou cantores de passado. Não tem nada de antigo, porque é uma coisa que remonta a 100 anos. Historicamente, se você falar que 100 anos vale alguma coisa, é risível. Qualquer historiador vai rir, porque a gente olha para as épocas de uma maneira muito maior, mais ampla. Então, essa música, que hoje a gente chama de música popular brasileira, tem pouco mais de 100 anos, e já é de uma música também que já vem antes dela. Já segue parâmetros da música tonal, aí você vai falar em pós-tonalidade, a tonalidade do dodecafonismo, mas já vai outro tipo de música, outra coisa. Agora, essa música popular, ela é feita principalmente, primeiramente, da repetição, da mimese, né? do mimetismo da coisa, de você entender, olha, isso aqui é uma nota, você canta assim, você atinge tal coisa. Então é impossível que você faça música sem saber o que veio antes. Inclusive, não só falando de música como um preceito estético, mas falando sobre um ponto de vista linguístico mesmo, né? Que nenhuma língua, você não consegue falar nenhuma outra língua se você não ouviu falante da língua antes de você. Então, tudo que o ser humano faz é imitação. Então, nesse sentido, eu acho que já que a gente trabalha de início com a mimese, né? com a imitação, que a gente procure ouvir os grandes clássicos, que a gente procure ouvir as pessoas que foram citadas com muito respeito por toda a categoria da música. Por exemplo, se você falar de Tom Jobim, qualquer músico que seja minimamente relevante vai dizer que Tom Jobim é um grande gênio da música. Se você falar de Ari Barroso, idem. Se você falar de Chiquinha Gonzaga, idem. Villa-Lobos, idem. Então, essas coisas que estão aí, que tiveram aí há pouco tempo atrás, imagina, hoje eu conheço pessoas que conheceram algumas dessas pessoas, né? Não é como se a gente estivesse falando de Júlio César, mas essa música, ela está aí ainda, né? Ela ainda é feita, tudo que a gente ouve ainda hoje no Brasil, e eu vou falar até na música do que eu não considero sendo música de obra de arte, mas música para entreter. Até isso veio desse lugar. Eu acho muito preocupante quando as pessoas não conhecem esse lugar, e principalmente quando elas trabalham com música. Eu me pergunto como é que elas conseguem fazer alguma coisa. E geralmente a pessoa, por não conhecer, tende a fazer trabalhos que também não são tão relevantes. Isso não quer dizer que eu, por conhecer, faça alguma coisa relevante, que eu até não acho que tenha feito até hoje algo muito relevante na história da música. Mas eu acho que a facilidade e a possibilidade de uma pessoa fazer algo realmente esteticamente bom, aceitável, belo e trabalhar com música é o quanto mais perto ela tiver dessas boas referências, o quanto mais de música ela ouvir. E música, todo tipo de música, e volto a dizer, música, né? E aí você vai ter o mundo todo fazendo músicas incríveis em todas as épocas. É saber procurar. Hoje a gente tem uma possibilidade imensa de procura. Quem tem acesso à internet, quem tem algum equipamento que possa conectar à internet, vai conseguir ter acesso a uma infinidade de coisas, né? quando o assunto é música ou arte de uma forma geral, né? Cinema, música, literatura, você tem hoje acesso a muita coisa. Então, acho que isso é muito importante. É muito importante a gente criar essa relação. Por estarmos vivendo hoje, a gente entende como ontem, né? É importante, nem que seja para a gente quebrar com tudo isso, dizer assim, olha, nada do que eu vou fazer é isso aí, e vou ser extremamente niilista, vou destruir tudo isso aí, vou criar algo novo. Mas até para isso você precisa conhecer, porque senão, de onde que você está partindo, né? Você está partindo de um ponto virtual, de um lugar que você acha que está fazendo algo novo, ou que você está redescobrindo a roda. Não, só você não conhece a roda. Você está fazendo uma coisa que já foi feita e você não conhece. Então, isso é um problema. Mas eu acho que ao contrário disso, ao revés disso, o contato com a música facilita. E é algo tão prazeroso, principalmente assim para quem trabalha. A pessoa tem que encontrar um prazer no que se faz, né? E eu trabalho com música, eu sou apaixonado por música, eu ouço música diariamente, todo dia da minha vida, e quando não ouço, é sinal de que alguma coisa está muito errada, assim.
Posso sugerir uma música agora, dessa sequência? Eu queria que a gente pudesse ouvir uma que você tenha gravado com o Calbi Peixoto, que eu acho que você já declarou que é uma das maiores influências que você, você
teve. Eu nunca cheguei a gravar com o Calbi, né? Eu já cantei com o Calbi, tive a oportunidade uma vez de cantar com ele no mesmo palco, mas eu gravei alguma coisa, acho, em homenagem, não, nessa mesma live que eu fiz das grandes vozes da Era de Ouro do rádio, eu devo ter cantado alguma coisa, eu não lembro agora, mas eu devo ter cantado alguma coisa em homenagem ao Calbi.
Ser feliz e passar bem, quis morrer de ciúmes, quase enlouqueci, mas depois, como era de costume, obedeci. Ao sentir que sem você eu passo bem demais, e que venho até remoçando, me pego cantando sem mais nem porquê, e tantas águas rolaram, tantos homens me amaram bem mais e melhor que você, quando talvez precisar de mim, cê sabe que a casa é sempre sua, vem assim, olhos nos olhos. Quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz. E venho até remoçando, me pego cantando sem mais nem porquê. Bem mais e melhor. que você, quando talvez precisar de mim, você sabe que a casa é sempre sua. Vem assim, olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz, tão feliz.
Hoje o Escala Brasileira conversa com Ayrton Montarroios, grande representante aí dessa nova voz, novas vozes da música brasileira. Ayrton, você, apesar de ter começado cedo e já ter gravado antes até da questão de ter participado do The Voice, que aí eu queria chamar um pouquinho essa fase, né, na sua carreira, você chegou a participar do The Voice, que é um programa de talentos da Rede Globo, chegou à final, e isso te deu uma projeção também, embora você já tinha até concorrido ao Grammy numa gravação que você fez antes até, né, do The Voice, então você já tinha uma experiência. Mas o fato de ter participado de um programa desse, que a gente antigamente tinha uns festivais, né, de música, enfim, universitários. Esse programa é um programa mais mercadológico, mas não deixa de também apresentar talentos. Como você viu isso no teu início? O que que isso representou, assim, e se fez diferença mesmo pro cantor que você é hoje, por exemplo?
Ah, fez. Eu acho que tudo que eu fiz na minha vida fez diferença, porque eu sempre repito uma frase que minha tia me fala e me falava, que é passar pela vida e prestar atenção, assim. Eu acho que tudo que a gente faz, a gente está sendo marcado pelo tempo com tudo, né? Mas não só por isso, a minha experiência no The Voice me ensinou muita coisa. Eu aprendi a lidar com câmera, aprendi a lidar com pressão muito alta, aprendi a lidar com esse sobe e desce da coisa da televisão, né? Aprendi a dar entrevista, aprendi muita coisa, porque é uma escola. Para quem quer aprender, é que nem qualquer escola, você pode botar uma pessoa em Harvard. Se a pessoa não quiser, não vai, entendeu? Eu queria, naquele momento eu estava muito afim de fazer aquilo, eu estava muito, com muito tesão para fazer o programa na época, estava num momento da minha vida em que eu não tinha perspectiva de muita coisa, porque eu tinha 20 anos de idade, morava em Recife, estava num ponto na minha carreira em que algumas pessoas lá em Recife já sabiam quem eu era, eu conseguia fazer shows, mas muito pontualmente não conseguia ainda viver de música, pagar minhas contas com música. Então, quando eu olhei para o The Voice, eu vi uma oportunidade que realmente era, né? Era um programa que entrava depois da novela das nove, se eu não me engano, na quinta-feira, na Rede Globo. Então, eu entendi o tamanho daquilo e fui aprendendo, claro, com muito medo, muita insegurança, era tudo muito novo. A coisa toda é uma loucura, é tudo muito rápido, você tem que aprender muito rápido, você não tem chance de errar duas vezes, principalmente porque quando o programa entra naquela fase ao vivo. Então, tudo isso leva a gente a um lugar muito específico de proceder, né? E eu acho que eu fui procedendo de acordo com o que... E fui dançando conforme a música, mas sem abrir mão também do que eu ia fazer. Porque na minha cabeça era o seguinte: olha, isso aqui é uma plataforma para que eu me mostre para as pessoas, mas as pessoas têm que me ver do jeito que eu sou, do jeito que eu quero seguir. Não adiantava eu chegar no The Voice e cantar rock, ou cantar sertanejo, ou cantar qualquer outra coisa que não fizesse parte do meu universo, porque primeiro que eu ia fazer mal, eu não ia me sentir dominando aquilo, não que eu domine o que eu faço, mas eu tenho muito mais segurança nisso do que cantando rap, por exemplo. Eu não vou saber fazer. E por outro lado, também tinha aquela vontade de ser conhecido pelo que eu fazia, pelo que eu gostava, né? Eu não queria ser uma celebridade, não queria ser uma pessoa famosa, eu queria ser um cantor que as pessoas ouvissem e que conhecessem a música. Eu não sei se eu consegui isso, mas eu acho que a minha vontade é a questão principal, é o cerne dessa questão, porque essa vontade me fez aprender, me fez estudar muito e me fez aproveitar bastante aquela época em que eu estava imerso naquele programa, que para mim foi foi antes e depois daquilo ali na minha vida, né? Depois daquilo ali eu comecei a conseguir ganhar dinheiro com música e me sustentar de música, assim. Realmente, eu hoje vivo 100% de música. E é isso, eu devo isso, graças a essa oportunidade que o The Voice me deu de me mostrar, né? Claro que também devo isso à minha criação, ao meu talento, à minha vida, à minha coisa toda minha, mas foi aquele espaço. Se eu não tivesse, não teria chegado naquele tanto de gente, né? O programa era assistido, sei lá, por 30 milhões de pessoas por minuto. É uma coisa assim muito assustadora. É muita gente. Então, foi bastante importante, sim, na minha carreira.
O que é que a gente pode ouvir agora, Ayrton?
Olha, já que a gente falou do The Voice, eu acho que a gente pode ouvir Nunca, do Lupicínio Rodrigues, que é uma música que eu cantei na primeira apresentação ao vivo do The Voice. Assim, foi muito especial, porque eu tive uma votação muito expressiva. A gente não sabia ainda como seria a aceitação do público, e foi a primeira vez que o público podia dar o ar da graça, né? E foi muito legal, assim. Eu passei de fase com folga.
Nunca, nem que o mundo caia sobre mim, nem se Deus mandar, nem mesmo assim, as pazes contigo eu farei. Nunca, quando a gente perde a ilusão, deve sepultar o coração como eu sepultei. Saudade, diga esse moço, por favor, como foi sincero meu amor, o quanto eu adorei tempos atrás. Saudade, não esqueça também de dizer que é você quem me faz adormecer, pra que eu viva em paz. Que o mundo caia sobre mim, nem se Deus mandar, e mesmo assim as pazes contigo eu farei. Nunca, quando a gente perde a ilusão, deve sepultar o coração como eu sepultei. Saudade, diga esse moço, por favor, como foi sincero meu amor, o quanto eu adorei tempos atrás. Saudade, não esqueça também de dizer que é você quem me faz adormecer, pra que eu viva em paz.
Você está com Escala Brasileira.